Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que discute, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br, ou você pode ouvir quando quiser, porque os programas ficam todos guardados no www.semeador.org. Tema de hoje, liberdade e responsabilidade. É um tema muito atual aí para você conversar com a gente sobre ele. O nosso convidado de hoje é o senhor Sebastião Miguel de Lima, o nosso querido Sebastião. Sebastião, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Que tenha a felicidade, como nós temos, de estar aqui ouvindo e aprendendo no Evangelho de Jesus.
É um prazer para nós ter aqui o Sebastião. Sebastião é um grande tarefeiro, aí, palestrante, atuante do meio espírita aqui de São Paulo inteiro, né, Sebastião? Muito bem, nossa equipe está toda postos lá na técnica, a Cristina, no telefone ela também fazendo o atendimento, na coordenação aqui das perguntas do Sérgio Martins, nos comentários o Hélio Della Nossa e o Marinho Bardella. E nós vamos aqui todos hoje, lá na mesa de som, o Luiz Carlos, fazendo esse som maravilhoso chegar até você. E nós vamos então falar sobre liberdade e responsabilidade. Hoje vamos analisar então essa questão ligada às decisões que tomamos em nossas vidas, de acordo com os princípios da filosofia espírita codificada por Allan Kardec. Sebastião, algumas religiões possuem em seus postulados determinadas proibições, como por exemplo, não trabalhar em determinados dias em horários, não comer carne em determinados dias. O Espiritismo tem alguma coisa semelhante a isso?
Não. O Espiritismo, por ser uma filosofia, uma doutrina mandada pelos arquitetos divinos, vem diretamente de ordem divina. E todo pai dá liberdade ao filho, claro, liberdade com responsabilidade. Daí a razão pela qual Jesus ter nos ensinado a conhecer a verdade para que nos libertemos. Essa libertação através do conhecimento da verdade virá para cada um de nós a proporção exata que nós nos aproximarmos dessa verdade. Por isso que a doutrina espírita vai no âmago da questão e da razão maior de nós termos sido criados por Deus. Quer nos ensinar a viver em liberdade, com responsabilidade.
Marinho, o fato do Espiritismo não ter nenhum dogma nesse aspecto comportamental, não proibir as pessoas de fazer atividades alguns dias da semana, não proibir alguns tipos de alimentos, etc. Essas proibições que o Espiritismo não tem, né? Não significa que o Espiritismo condene as religiões que tem, significa, Marinho?
Absolutamente, Turíbio. Nós, os espíritas, né, na nossa grande maioria, e até mesmo recentemente, lembrando uma das recomendações de nosso querido e saudoso, né, amigo Chico Xavier. Digo amigo não por ser amigo pessoal, amigo de todos nós, né, amigo de toda a comunidade espírita. Nos ensinou que nós devemos respeitar todas as crenças, respeitar todas as fés, desde que elas realmente trabalhem para o bem. Há uma condição para isso, que é distinguir aquelas que realmente trabalham para o engrandecimento das almas, que trabalham pela libertação espiritual, que trabalham pela evolução espiritual, porque infelizmente também existem aquelas que não têm essa preocupação. Então todas aquelas que sejam alinhadas com a vontade do Pai, que estejam alinhadas com os propósitos de Jesus como governador espiritual deste planeta, de promover o crescimento do homem, totalmente respeitável e totalmente venerada também nos seus princípios por todos.
Hélio Della Nossa, Hélio, o Marinho fez aí uma explicação muito, muito profunda a respeito dessa questão do Espiritismo não criticar as religiões que possuem isso. Mas os homens, as pessoas, parece que têm necessidade de seguir alguns caminhos, algumas regras religiosas, etc. Não fica muito solto, velho, vamos dizer assim, não fica muito folgado para uma pessoa espírita não ter nenhuma regra nesse sentido de proibição, não ter nada que tolhe a sua conduta, não fica muito solto assim para um espírita levar uma vida muito à vontade, assim, não, Hélio?
Essa sua pergunta é bem interessante, porque sempre nos perguntam isso, né? Como é que é a sua religião lá? O que não pode, o que pode, né? É a primeira pergunta que as pessoas leigas fazem, é essa aí mesmo, sabe? O que não pode fazer lá? As pessoas não entendem como é que você possa ter uma liberdade de ação, não obstante que essa liberdade, ela vem, como o Sebastião disse, com muita responsabilidade. O que se cobra, ou ninguém cobra, mas o que a consciência nos cobra sempre é a responsabilidade. E então nós somos livres para agir, para pensar, porém nós temos noção, onde se difunde dentro do Espiritismo a noção perfeita da responsabilidade, de que das causas e efeitos, que nós vamos estar falando um pouco mais sobre isso, né? Das causas e efeitos. Então, esse processo, esse é um processo que, quando você deixa uma pessoa livre, na verdade, você torna ela muito mais responsável do que se você colocasse regras para ela. É o contrário do que se possa imaginar. Quando você fala, você está livre, você faz o que você quiser. Porém, a pessoa percebe o seguinte, que ela... Mas só que você é responsável por todos os seus atos, né? Então a pessoa começa a ver que ela tem muito mais responsabilidade na liberdade do que quando ela tem regras. Porque as regras, eu cumpro essa regra. Por exemplo, vamos pegar uma regra bem simples. Vai, você tem que ir no determinado culto a determinada hora, né? Você foi lá, você cumpriu sua regra. Ele vai naquela hora, naquele culto, na igreja, sei lá onde ele foi. Ele cumpriu a obrigação, o resto do dia ele faz o que ele quiser. Então ele fala, agora eu posso dizer que já cumpri minha obrigação. E quando você não tem essa obrigação, fala, não, você é responsável o dia inteiro, as 24 horas, pelos seus atos. Então a pessoa fica muito mais, a responsabilidade é maior, né?
Nesse sentido que o Hélio está falando, o Valdir Oliveira, que é nosso ouvinte constante, ele tem uma expressão que eu gosto muito, que ele fala de 5 minutos com a divindade. Quer dizer, eu passei 5 minutos com a divindade e eu estou com o meu problema resolvido.
Resolvido,
é. Aliás, um abraço lá para o Valdir Oliveira. O Valdir nos ouve pela internet, está lá navegando pela internet e ouvindo a gente. Aliás, você que está na internet aí, olha, manda um e-mail para a gente, você que está com o teu computador ligado, nos ouvindo pelo www.radioabc.com.br, manda um e-mail para a gente, programasbn@uol.com.br. Marinho, você queria fazer um comentário, né?
Na realidade, eu gostaria de fazer uma pergunta para o seu Sebastião e gostaria de ouvir a opinião dele, exatamente sobre esse ponto que o Hélio colocou, que seria a diferença, né, que pode existir para nós espíritas entre o conceito da proibição, como a gente está vendo em muitas religiões, e também o conceito de dever e obrigações, né? Como é que o espírita se situa, como é que nós espíritas, como é que a doutrina, a filosofia espírita se posiciona diante da não existência de obrigações, de proibições, mas também diante dos deveres e obrigações?
Se nós formos à pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, onde Deus escreveu suas leis? Resposta taxativa, na tua consciência. Ora, na medida que nós formos desenvolvendo a nossa consciência, a inteligência, nós aprenderemos a ter responsabilidade com tudo. Nada nos é proibido. Não é proibido que eu saia voando do 12º andar de um prédio. Não é proibido. Eu posso. Dizem que eu tenho liberdade, tenho direito de fazer isso. Livre-arbítrio. Ora, como é que eu posso arbitrar algo que esteja fugindo das regras, dos meus limites, das minhas condições? Você sai na estrada, seu carro atinge até 200 km por hora. Se você passar de 50, é multado. Você dá uma batida e tu morre. Como é que eu posso beber o que eu quero, comer o que eu quero, falar o que eu quero? Então, na medida que nós vamos estudando a doutrina espírita, nós vamos percebendo que Deus é o Pai de misericórdia. Ele dá ao filho toda a condição de aprendizado e nisso vamos aprendendo a ter responsabilidade. Nada nos é proibido, desde que estejamos no nosso limite. A ema é um pássaro tanto quanto a pomba ou a andorinha. Só que uma pode voar em grandes alturas e a outra não pode quase sair da terra, embora sendo ave. Nós, espíritos, é a mesma coisa. Na medida que nós fomos aprendendo a ter responsabilidade com as nossas decisões, nos limites, onde começa o outro a ter condições de decidir também, nós aprenderemos a viver bem. Por isso que essa é a verdade maior e mais sublime. É a nossa liberdade com responsabilidade. Daí porque Jesus ter dito, conheça primeiro a verdade, que você se liberta. Eu tenho a mesma liberdade de um Jesus? Não, meu limite é o X, onde eu estou. Cada um de nós, na nossa vida em comum, sabemos disso. Qualquer um de nós sabe disso. Eu não posso fazer o que eu quero. Eu sou o árbitro de mim mesmo, mas eu tenho as regras a ser seguida. E a regra maior é essa, eu não vou fazer a ninguém o que eu não desejo que alguém me faça. À medida que eu aprender a viver nesses limites, eu vou tendo liberdade, com responsabilidade, é claro.
E Jesus disse, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Né?
Ô, Sebastião, nós temos aqui
Paulo,
uma
sessão...
Paulo, nós temos aqui uma sessão no Semana Boa Nova, Sebastião, que é a palavra especial. Então é o seguinte, você vai falar uma palavra só, esteja relacionada com o tema de hoje, liberdade e responsabilidade. E depois, no final do programa, você vai explicar para o nosso ouvinte por que você citou essa palavra. Conta para a gente, que palavra é essa?
É liberdade.
Liberdade. Então no final do programa você comenta por que, que você está
falando. Nos outros programas o pessoal não tem comentado, esquecem de dar a oportunidade, você lembra disso?
Não, tem falado sim, Sebastião, tem falado. Sebastião, nosso ouvinte assíduo do Semana Boa Nova, eles têm falado, Sebastião, tem falado sim. Deixa eu aproveitar e perguntar uma coisa para você. Nós estamos falando aqui dessa liberdade que os espíritas falam, da liberdade, da sua conduta, do desprendimento de dogmas, etc. Isso significa que os adeptos do espiritismo podem fazer qualquer coisa que quiserem no âmbito das suas atividades religiosas?
É aquilo que nós dissemos na pergunta anterior.
É.
Pode, desde que tenha responsabilidade. É sempre a palavra responsabilidade e liberdade. O que eu posso fazer? Está dentro daqueles princípios de respeito ao meu semelhante? Está dentro dos princípios daquilo que o meu mestre, o Jesus, está me ensinando? Está dentro dos princípios da família, da dignidade, da ética, da moral, da justiça, do amor? Está, então eu posso fazer. Mas é isto eu que tenho que aprender. É cada um de nós aprendermos isso. Enquanto isso não acontecer, nós estamos de proibições. As proibições que estão aí na rua, você sai do portão, já está proibido alguma coisa. Por quê? É um freio para cada um de nós. Como os nossos carros têm freio, essas proibições vêm para nos frear, para que nós não venhamos cair nos abismos tenebrosos da irresponsabilidade. Mas que nós podemos fazer o que queremos? Podemos, desde que saibamos o que estamos fazendo com responsabilidade. Este ainda continua sendo a chave, a chamada verdade. Que Perfeito. Verdade é essa que eu estou me libertando através dela?
Perfeito. Muito claro a sua explicação. Sérgio, você queria fazer um comentário?
É, aquele que não conhece o Espiritismo, de repente pode estar pensando assim, poxa vida, mas é uma situação bastante tranquila, né? Eu deixo a cargo da minha consciência, se eu não desenvolvo a consciência, eu fico livre para fazer o que eu quero. Só que, além dessa ideia de que nós somos responsáveis, nós temos que ter a consciência dos nossos atos e temos que agir de acordo com essa consciência, existe um outro conceito que é existe um efeito em tudo aquilo que eu faço. Então, se eu fizer tudo aquilo que todas as minhas atitudes conduzem a um resultado. E esse resultado vai ser bom ou ruim na medida em que essas minhas ações forem boas ou ruins. Quer dizer, não é simplesmente uma questão de consciência, mas eu também sei, o Espiritismo diz para mim que se eu fizer algo ruim, eu vou receber algo ruim em troca. É a lei de causa e efeito. Então, você, por um lado, você tem a consciência dos seus atos, mas mesmo que você não tenha a consciência dos seus atos, você acaba aprendendo aquilo que é certo e que é errado em função do resultado do que os teus atos produziram.
Perfeito, Marinho.
Sim, eu acho que é importante, nessa altura aqui das nossas conversas, né,
também nós contextualizarmos, do ponto de vista filosófico, né, a questão da liberdade. Se nós analisarmos do sentido pragmático que está aqui, em que nós perguntamos se o espírita tem algumas proibições, nós estamos dizendo que não há proibições e está muito correto, porque exatamente a liberdade responsável é um dos princípios nas relações. Mas nós temos que conceitualizar isso, porque filosoficamente falando, e talvez até, não que eu seja filósofo, mas isso aqui nós aprendemos também no livro dos Espíritos, né? Os Espíritos também nos ensinaram isso, né? A liberdade é sempre relativa, não é? Porque, por exemplo, foi perguntado, Kardec perguntou aos Espíritos, né? Qual seria a condição na qual o homem poderia gozar de uma liberdade absoluta, né? E os Espíritos responderam: é o eremita no deserto, é aquele que vive sozinho. Esse talvez tenha a liberdade absoluta, porque, mas se houver dois homens juntos, eles têm direitos a respeitar e não tem mais, por conseguinte, a liberdade absoluta. Ou seja, nós temos, sem dúvida nenhuma, a liberdade, o livre-arbítrio e tudo mais. Mas é importante a gente verificar que esta não é a única lei. Aliás, a lei da liberdade é uma das leis morais que nós encontramos, uma das leis naturais, uma das leis da natureza que nós encontramos e está muito bem explicada no livro dos Espíritos. Nós até recomendamos aos estudiosos, às pessoas que querem se aprofundar, que busquem no livro dos Espíritos, no capítulo 10, os princípios, os fundamentos da lei da liberdade, não é? No entanto, o que a lei da liberdade nos ensina é que, ainda que nós tenhamos toda a liberdade, nós, quando vivemos em sociedade, os outros que estão ao nosso lado, eles têm direitos, né? Então o limite da nossa liberdade está também no direito do outro, né? Para que nós possamos ter uma convivência saudável, para que nós possamos ter uma convivência construtiva, né? E assim também é uma casa espírita e em qualquer religião. Quando nós estamos numa casa espírita, quando nós estamos num centro espírita, nós estamos ali numa comunidade fraterna, numa comunidade de amizades, uma comunidade com propósitos comuns, com propósito de crescimento, com propósito de aprendermos a servir o semelhante, não é? Portanto, por ser uma comunidade, cada um dos membros tem os seus direitos. E nós não temos a liberdade, no termo da lei natural, de infringir o direito do próximo, né? Quer dizer, a gente até poderia, mas aí nós estaríamos cometendo aos olhos das leis naturais, aos olhos de Deus, nós estaríamos cometendo, vamos assim dizer, violações da lei natural, que nos traria consequência. Por isso que o conceito de responsabilidade é importante.
Isso é o limite, né, Marcos?
A responsabilidade é a consciência, que nós temos que ter do direito do semelhante, que está ao nosso lado.
Perfeito. Sebastião de Lima é o nosso querido convidado de hoje. Sebastião, afinal de contas, o espírita tem deveres e tem obrigações também. Quais são os seus deveres, as obrigações de um espírita, hein, Sebastião?
O dever é nos amarmos uns aos outros. Condição sine qua non para adquirirmos a pretensa liberdade. Nos amar. E o que mais que você perguntou?
As obrigações.
Obrigação. Enquanto nós nos sentimos obrigados a fazer alguma coisa, isso quer dizer que nós estamos precisando de freios. Ser obrigado a fazer coisas, mesmo que eu não goste. Uhum. É negativo por um lado, mas é positivo por outro. Porque eu, sendo obrigado, eu aprenderei a obedecer. E quem aprende a obedecer, aprenderá um dia a decidir, a mandar, vamos dizer, num termo mais grosseiro. Então, quem não aprende a obedecer, não aprende como mandar. Quem não cumpre o dever, tem que cumprir a obrigação. Por isso que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeito. Um dos itens para chegarmos a essa perfeição é exatamente cumprir o nosso dever. E cumprindo o nosso dever, nós aprenderemos a ter responsabilidade. Porque nós iremos fazendo de acordo com os nossos limites, sempre respeitando os limites do nosso semelhante. não pisaremos nos que estão caídos e nem ficaremos invejosos dos que estão voando. Saberemos, na nossa condição, ir caminhando junto com todos, ajudando o inferior e obedecendo os superiores. Este é o nosso dever e esta, ao mesmo tempo, é a nossa obrigação. Por isso, obrigação, eu sou obrigado a fazer, e dever é aquilo que eu devo aprender para poder me libertar.
Perfeito. Sérgio?
O seu Sebastião, ele foi muito feliz ao colocar essa questão da obrigação, mostrando como eu sou obrigado. Então, seria até o caso da gente substituir essa palavra obrigação por compromisso. Porque o Espiritismo, ele não nos obriga a nada. Ele nos mostra que nós precisamos ter um compromisso. Nós precisamos ter um compromisso com a nossa evolução, nós precisamos ter um compromisso com o amor, com o respeito ao próximo, mas nada nos é obrigado. Só que nós sabemos que se nós não cumprirmos com esses compromissos, nós iremos sofrer consequências dessa nossa falta. E a principal consequência será a nossa próxima evolução. Deus não nos obriga a evoluir. Ele até permite que nós fiquemos no nosso estágio evolutivo. Mas isso traz consequências para nós. De uma maneira ou de outra, amanhã eu vou ter que me mexer. Eu vou ter que tomar a decisão de me mexer. Através da tomada de consciência. Não existe uma obrigação. Não existe uma obrigação no sentido de, olha, se você não fizer, você vai ser castigado. Mas eu tenho que ter a consciência desse compromisso que eu preciso ter com uma série de coisas que o Espiritismo nos traz.
Até porque a lei do progresso também é uma das leis da natureza, né? E ainda que Deus nos dê a liberdade, né, de nós nos acomodarmos e permanecermos no estágio evolutivo que a gente se encontra, nós não estaremos livres das consequências de não respeitar a lei do progresso. Porque todas as vezes que nós estacionamos, como a água parada, quando ela está parada por muito tempo, ela apodrece. E somos iguais também, quer dizer, se nós estagnarmos, também teremos um desgaste na nossa intimidade.
E vamos lembrando, né, Marinho e Sérgio, e também aqui o Sebastião, né, a evolução é natural em toda espécie viva. Isso significa dizer que o homem precisa evoluir, e a evolução dele está condicionada à responsabilidade, à liberdade, às obras que ele realiza, com o seu conhecimento e com o conhecimento divino, né, as obras que ele realiza, a partir do seu senso de responsabilidade, daquilo que vai construir, gerar coisas boas para a humanidade onde ele vive.
Claro, a ausência da evolução, a estagnação espiritual, é o convite para a dona dor bater na nossa porta.
Sebastião, vamos fazer aqui um jogo rápido, bate-bola?
Vamos lá.
Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Crianças também devem ser ensinadas a serem responsáveis?
Baseado numa frase de Emmanuel, tratai os espíritos, as crianças como espíritos. Claro que temos que fazer isso. Somos espíritos imortais.
Liberdade de pensamento também existe, Sebastião?
É dentro do mesmo limite do conhecimento.
Uhum.
O dever a cumprir.
Sebastião, nós somos responsáveis por nossos pensamentos, pelas consequências que eles possam gerar?
Totalmente.
Existe relação entre atos responsáveis, sérios, com uma vida saudável?
Um provoca o outro. Aquele que tem pensamentos distorcidos à verdade vai estar provocando dores. Aquele que faz na direção da verdade está provocando felicidade.
Sebastião, quais são os limites para os nossos atos, para os nossos direitos?
Onde começa o limite do outro.
Os nossos mentores estão aí na nossa ajuda, estão aí procurando nos ajudar quando nós somos responsáveis?
Desde que nós entremos em sintonia com eles, sim.
Sebastião, aqueles espíritos que não estão encarnados aqui, aqueles espíritos que vivem lá no plano espiritual, eles também têm responsabilidades ou não?
Todos teremos sempre responsabilidade, é claro.
As nossas atitudes saudáveis são consideradas pelos mentores que estão conosco?
A mesma condição, você trabalha, deposita dinheiro no banco, você tem um saldo sempre no limite da sua conta.
Tá aí o Sebastião passando pelo jogo rápido, bate-bola. Obrigado, Sebastião, por esse ensinamento rápido aqui. Marinho, a Terezinha está ligando para a gente. Terezinha, um abração para você. Ela gostaria que nós esclarecêssemos a frase: conheça a verdade e ela te libertará.
Terezinha, a humanidade ainda encontra-se na sua infância espiritual, na infância evolutiva. E como crianças espirituais que ainda somos, nós não conhecemos em profundidade as leis de Deus, não conhecemos em profundidade a lei da natureza. Da mesma maneira que nós dizemos aos nossos filhos, aos nossos netos, que eles não podem fazer as coisas, porque eles ainda não entendem o alcance das consequências daquilo que eles farão, nós também somos, de uma certa maneira, ainda inseridos nisso. Por isso que nós não podemos criticar, conforme foi a primeira pergunta do programa de hoje, nós não podemos criticar as religiões que trazem as suas proibições. Moisés, na sua parte humana, mesmo antes da chegada do Cristo, as leis mosaicas, elas eram proibitivas, né? Ele proibia, dizia que era um pecado as pessoas que fossem sentar-se à mesa para alimentar-se e não lavassem as mãos. Veja que aquilo foi levado como um preceito religioso, mas na realidade era uma proibição necessária pela falta de compreensão da humanidade naquela época dos preceitos de higiene. Então, mesmo as proibições das religiões, das igrejas ou templos das mais diversas naturezas, têm um fundamento, por isso que eles são respeitáveis. Agora, à medida que nós conhecermos mais em profundidade as leis que regem o universo, nós passamos a não mais necessitar de seguir essas proibições. Nós vamos conquistando a liberdade de decidir por nós mesmos. Então, quando Jesus nos disse, lá atrás, há 2000 anos, que a humanidade, ou à medida que os homens e mulheres conhecessem a verdade, elas estariam libertas, é porque à medida que nós conhecermos o fundamento das coisas, conhecermos os princípios das leis naturais, as leis de Deus, nós passamos a trabalhar e navegar por elas com muito mais liberdade, porque nós decidimos por nós mesmos.
Sebastião, nós vamos encerrar a primeira meia hora do programa. Eu vou deixar uma perguntinha para você responder já já aí, que é a respeito das punições. Se existem punições para o espírita que não cumpre seus deveres e as suas obrigações. Você vai responder já já, porque nesse momento nós estamos encerrando a primeira meia hora. Então você não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já já.